UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Se você está ouvindo Conexões, Cultura, Ciência e Cidadania na rádio UFMG Educativa. E agora tem entrevista com Bruno Pinheiro.
Você já ouviu falar em discalculia? Esse é um transtorno de aprendizagem da matemática que atinge 6% da população mundial. Pesquisadores de neuropsicologia e genética da UFMG realizaram estudos para desvendar as causas e efeitos dessa inabilidade. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com um desses representantes, o coordenador do Laboratório de Neuropsicologia, Vitor Razi. Bom dia, Vitor Razi. É um prazer receber você no Conexões.
Bom dia.
Vitor Razi, primeiro explica mais detalhadamente para a gente o que é essa discalculia, hein?
Discalculia é uma condição em que o indivíduo tem uma dificuldade de origem congênita de aprendizagem da aritmética. Então, são crianças, indivíduos que têm uma dificuldade crônica, persistente, de aprender as noções mais básicas, né, elementares de aritmética. E essas dificuldades elas persistem, né, apesar de esforços educativos, né, de pais e professoras, e elas também não podem ser atribuídas a outros fatores, tais como dificuldades emocionais, baixa inteligência ou falta de estimulação, né, carência sociocultural.
O que que despertou o interesse de vocês da UFMG por essa pesquisa sobre essa doença?
As dificuldades de aprendizagem, elas são um problema sério, né? Porque elas têm uma prevalência alta, além da discalculia, tem a dislexia e outras, né? E elas têm consequências graves do ponto de vista do desenvolvimento e da educação do indivíduo. As pessoas que têm dificuldades de aprendizagem, as quais não são reconhecidas e tratadas adequadamente, elas apresentam um risco de apresentar dificuldades, por exemplo, no mercado de trabalho, com baixa renda, risco de desemprego e também de problemas do ponto de vista emocional, psicopatologia. Então, elas precisam ser reconhecidas e atendidas da maneira adequada. A primeira dificuldade de aprendizagem para a qual, né, se chamou atenção foi a dislexia. Então, houve muita pesquisa, né, e nos últimos 30 anos, e se descobriu, então, os mecanismos cognitivos, e já existem formas, né, adequadas de tratamento para os indivíduos que têm esse tipo de problema. A discalculia é uma coisa, o interesse, né, pela discalculia é mais recente e o nível de conhecimento ainda é bem menor. Então, a nossa ideia, em grande parte, é usar o modelo, né, do estudo da dislexia e imitar, né, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa parecida com a discalculia, no sentido de desenvolver instrumentos de diagnóstico, compreender melhor as causas e os mecanismos e também ter modelos cognitivos que permitam uma reabilitação, métodos educacionais mais eficientes para esses indivíduos.
Qual foi a metodologia usada na pesquisa?
A pesquisa está em andamento ainda, né? A gente tem uma fase de triagem, na qual a gente aplica testes de desempenho escolar, né, em crianças, né, nas escolas, e seleciona as crianças com dificuldades de aprendizagem da matemática. Essas crianças, então, vão para uma segunda fase de avaliação individual, que envolve uma entrevista com as mães, e duas sessões de testes, uma de testes neuropsicológicos, de modo geral, de inteligência, atenção, memória, habilidades visoespaciais, e outra fase de testes de habilidades numéricas, especificamente. Tá? Então, a gente está procurando ver quais são os mecanismos cognitivos, qual é o perfil de comprometimento, de déficits neuropsicológicos que esses indivíduos apresentam. E também tem uma hipótese importante que a gente está investigando, é de que possa haver alterações genéticas em áreas que já são conhecidas, né, numa proporção maior das crianças com dificuldade de aprendizagem da matemática. A gente está trabalhando com as áreas cromossômicas alteradas em duas síndromes genéticas, que é a síndrome de Turner e a síndrome telocádio facial, nas quais se sabe, né, que as dificuldades de aritmética são um componente importante do fenótipo. Então, nossa hipótese é de que muitas crianças com calculia do desenvolvimento têm alterações genéticas nessas áreas relacionadas com a síndrome de Turner ou de velocardio facial.
Quais as conclusões que vocês chegaram até aqui? Tem algum tratamento já para essa doença?
A gente está iniciando, né, um programa de intervenção. Depois que as crianças terminam a avaliação, que a gente faz o diagnóstico, a gente vai começar agora um estudo para verificar a eficácia, né, de programas de intervenção. Uma das coisas que a gente descobriu aí até o momento, né, é de que, de fato, as crianças com dificuldade de aprendizagem da aritmética apresentam problemas de uma forma bem primitiva, intuitiva, inata, de representação de quantidades. Então, a gente vai usar estratégias, né, para trabalhar essa habilidade com as crianças com esse tipo de dificuldade e, ao mesmo tempo, dar uma assistência para as famílias no sentido de capacitar as mães, né, para trabalhar melhor questões disciplinares relacionadas com a realização do para-casa e de estudo, né, etc.
Ok, muito obrigado pela entrevista.
Eu te agradeço.
Conversei agora com o coordenador do Laboratório de Neuropsicologia da UFMG, Vitor Hase. Para mais informações sobre a pesquisa feita para descobrir causas e efeitos da discalculia, acesse o site da UFMG, www.ufmg.br. Bruno Pinheiro para a UFMG Educativa.
Tá aí, essa foi a entrevista do Conexões de hoje.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.